Dizer que, obviamente, a magnitude e o impacto destes dois ciclones foi de uma dimensão que dificilmente hoje o balanço poderia ser o de estarmos a caminho de um período longo de recuperação e de preparação para que as comunidades fiquem mais resilientes em futuros eventos desta magnitude e até em eventos menores. Eu diria que muita coisa já foi feita, ou seja, houve uma primeira preocupação que foi salvar vidas, evitar mortalidade por questões ligadas à falta de saneamento, de higiene, doenças oportunistas e, sobretudo, à insegurança alimentar. No caso da Oikos, a nossa preocupação foi, em colaboração com as autoridades locais, com comunidades, com organizações locais e com o Programa Alimentar Mundial, fazer vários projetos de distribuição de alimentos a cerca de 239 mil pessoas e, portanto, evitar que o primeiro impacto viesse a prolongar-se demasiado no tempo, com consequências que poderiam ter sido ainda muito maiores do que aquelas que se conseguiu evitar com esta primeira ajuda e também com os processos de reabilitação que foram feitos, nomeadamente em termos hospitalares, centros de saúde, escolas, etc. Agora, há um longo percurso a fazer, ficando-me ou focalizando mais a minha atenção no setor em que a Oikos mais trabalha, é na questão da segurança alimentar e nutricional e na questão de preparação e prevenção de catástrofes. Eu diria que neste momento a nossa preocupação é como conseguir, em primeiro lugar, garantir uma reativação mínima da produção agrícola, da produção de alimentos, porque as famílias perderam as suas reservas, os campos ficaram inundados com erosão de solos, com erosão da matéria orgânica e, portanto, precisam neste momento de ser novamente cultivados e necessita de haver técnicas específicas, nomeadamente a recuperação de solos, de agricultura de conservação, alguns apoios em termos de fatores de produção, técnicas de irrigação, técnicas agrícolas. Portanto, esta é a nossa preocupação imediata. Segundo, é necessário uma outra área de trabalho que é preparar as famílias para que, em casos de eventos, primeiro de menor magnitude, esperemos, possa haver uma maior capacidade de resiliência, nomeadamente, por exemplo, com capacidade de armazenamento dos alimentos para que não se degradem muito rapidamente e para que nas épocas em que não há, digamos, uma colheita agrícola, possam as famílias ter cereais e ter outros alimentos em bom estado. Isso passa, por exemplo, por melhorar muito a capacidade de armazenamento, até seguindo técnicas tradicionais melhoradas nesse sentido. Também é necessário uma boa e uma adequada gestão de água e depois é necessário preparação comunitária para a prevenção de catástrofes, no sentido em que estejam mapeados, digamos, quais são os pontos e as infraestruturas mais seguras para as quais as famílias possam acorrer em caso de uma catástrofe de grande dimensão. Haver planos de preparação comunitária para que, digamos, ao primeiro aviso, as famílias se possam proteger. Há também aqui uma preocupação nossa, sobretudo, não tanto no caso das províncias do centro, mas no caso das zonas afetadas pelo Kennet, em Cabo Delgado. Há uma preocupação nossa que tem a ver com a evolução daquilo que era uma crise provocada por um evento natural para uma crise complexa, ou seja, neste momento, com a violência, com os ataques, com a insegurança, vem-se agudizando nos últimos 2 anos, mas sobretudo no último ano, vem-se agudizando o movimento de populações. Há, portanto, uma deslocação interna que provoca uma pressão ainda maior sobre as comunidades que estão neste momento a ser apoiadas para reativar o pós-Kennet, mas que, digamos, há aqui uma outra situação, mais de caráter de segurança humana e política, e gerada pela violência, do que propriamente pela catástrofe natural. E, portanto, é necessário que quer as autoridades moçambicanas, quer a comunidade internacional, coloque um verdadeiro empenho, não esquecendo Moçambique, não esquecendo esta situação em particular, para evitar que aquilo que é um trabalho de reconstrução pós-catástrofe e de preparação das comunidades para uma maior resiliência, como foi aliás feito noutras zonas de Moçambique, por exemplo, na província de Nampula e da Zambézia, noutras ocasiões, evitar que neste caso e neste momento se transforme numa crise complexa, misturando, quer dizer, elementos ligados ao ambiente com elementos sociais e de violência que gera sempre uma situação muito mais difícil de trabalhar. Mas eu diria que neste momento, portanto, o nosso foco tem sido o de garantir que a ajuda que chega aos deslocados chegue em condições de segurança e que, em paralelo, há um trabalho de recuperação da produção agrícola, de organização de grupos de poupança, de crédito, de organização das comunidades também e das famílias para uma maior capacidade de gestão de excedentes e de armazenamento e de preparação das comunidades para situações de catástrofe, evitando, digamos que em caso delas ocorrerem, muitas vezes a destruição poder-se-á não evitar, mas pelo menos ao nível de perdas de vidas humanas não se registra um número tão elevado.